Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Olá, Brasil! Hoje a gente vai falar com ninguém menos do que Laura, maravilhosa, magnífica, sobre adesivos vitamínicos. E essa maravilhosa já chegou!
Laura, muito bem-vinda! Afinal de contas, não é mesmo?
Ai, eu tô amando que você aceitou. Não poderia trazer ninguém mais competente para falar sobre formulações de coisas do que você.
Eu tô, na verdade, fazendo a egípcia aqui, porque faz mais de 2 meses que eu não volto para minha consulta nutricional. Mas estou aqui fazendo live com a minha nutricionista.
O que importa é desmistificar essas paradas aí que a gente recebe todo dia. Bom, vamos lá. Tanto eu quanto a Laura, ainda mais a Laura, né, que tem mais acesso, recebeu um monte de pessoas querendo saber sobre adesivos vitamínicos.
Que história é essa, Su?
Então foram lançados 4 adesivos vitamínicos com promessas diferenciadas para a sua saúde. A primeira era um adesivo que ele ajudava, né, segundo a venda, obviamente, na prevenção de envelhecimento precoce da pele. O segundo, na imunidade, falando que eles têm ação antioxidante, ajudando a retardar os efeitos de radicais livres no corpo e a reforçar a imunidade através das vitaminas presentes na composição. O terceiro, ele gerava energia, auxiliando na concentração e disposição física e mental, ajudando ainda a estimular o metabolismo através das suas propriedades termogênicas e desintoxicantes. E o quarto, mas não menos importante, na verdade o mais importante, contribui com a elasticidade e a hidratação da pele, auxiliando ainda no clareamento de manchas. Só promessa muito boa.
Ai, meu amor. Aparentemente você tem que comprar um adesivo de 6 metros quadrados, né? Pra poder se enrolar no adesivo, pra poder ter todas as propriedades.
É ótimo, porque daí ninguém vê a velhice, entendeu? Se você bota
exatamente
na cara inteira, ela não aparece. Uma máscara.
É estratégia que chama. Então, e aí eles têm também uma alegação geralzona que eles falam que o formato em adesivo permite que os ativos sejam absorvidos pela pele diretamente para a corrente sanguínea ao longo do dia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso.
Pronto, eu acho que a gente podia começar a falar sobre a formulação, né, Laura? O que funciona, o que você achou e todos os paranauês disso.
É, então pra quem tá aqui pela Lorela e não me conhece, eu sou farmacêutica de formação, né? Então, eu entendo um pouquinho sobre formulações, então formulação farmacêutica é o estado físico do medicamento que você toma. Então, o comprimido é uma forma farmacêutica, que tem uma formulação específica, o xarope é outra e tal. E a gente tem as formulações transdérmicas, que são aquelas que vão, através da pele, né, te proporcionar um tratamento que vai passar para a sua corrente sanguínea. Isso é balela? Não, existe isso de verdade, né? E isso foi descoberto totalmente por acaso através de intoxicações. Então, descobriu-se que agricultores que cultivavam tabaco tinham intoxicação por nicotina, porque manuseavam sem luva. Homens que trabalhavam em fábricas de hormônios começaram a desenvolver seios, porque eles estavam absorvendo hormônio pela pele. Então, assim, a nitroglicerina, que é usada para tratamento de angina até hoje, não é só explosivo, também começou a causar muitas intoxicações, porque as pessoas manuseavam aquilo com a mão e tinham absorção. Então, a partir daí que se descobriu que a gente realmente absorve coisas pela pele, né? Então, a pele, ela não é uma barreira perfeita, mas ela continua sendo uma barreira. Então, guardem essa informação. E aí, só para vocês se situarem, o que a gente tem a gente tem duas... Tem dois tipos. A gente tem vários adesivos que vocês podem encontrar nas farmácias, como, por exemplo, acho que o mais comum que todo mundo deve conhecer é o salompas, né? Então, ele é um adesivo que você tá com... Ah, sei lá, torci a mão, torci o pé, tô com dor no pescoço, torci colo. Você vai lá, bota um salompas. Eu adoro salompas, o Bruno me chama de salompeira. Só que o Salompas, a gente não pode considerar ele uma formulação realmente transdérmica, porque ele tem uma ação local. Então, esses adesivos, a gente pode ter uma ação totalmente local, como é o caso do Salompas, a gente pode ter uma ação regional, como seria o caso de um adesivo para tratar, por exemplo, articulação. E a gente pode ter uma ação sistêmica, como é o caso dos adesivos de anticoncepcional e de nicotina.
Tipo Evra, assim, né?
Isso. Então, de nicotina para parar de fumar. Então, todos esses adesivos, assim, têm efeito sistêmico, porque eles vão agir no corpo todo. Então, as moléculas que estão ali realmente atravessam todas as camadas da pele, chegam na corrente sanguínea e se distribuem. Porém, o que que acontece? A gente, né, como eu falei, a pele é uma barreira. Então, para que eu transforme um medicamento numa forma farmacêutica de adesivo, em inglês, se vocês forem procurar, vocês vão ver muito como patch, né? Tipo, é a palavra que eles mais usam para descrever isso. Ele tem que ter uma característica. Então, assim, não é, por exemplo, todo creme, toda pomada que eu vou poder transformar num adesivo. Porque, embora o adesivo seja mais vantajoso do que uma pomada, porque eu consigo delimitar muito bem a dose, aquilo não espalha para outro lugar do corpo, aquilo não espalha para outra pessoa, porque tem alguns casos de pomadas, principalmente de hormônio e de algumas outras substâncias, que se a pessoa passa e encosta em alguém, tipo, transfere de uma pessoa para outra. Então, tem caso de intoxicação em crianças por conta disso. Então, o adesivo, ele é muito benéfico em diversos cenários. Só que ele tem diversas limitações. Tanto que, assim, nos Estados Unidos, o número de moléculas aprovadas é, tipo, 20 e poucas moléculas. Porque não são todas que conseguem passar. E é aí que eu quero chegar. Então, vamos lá. A pele, né? Então, vamos relembrar as camadas da pele. A gente tem essa camada de fora que a gente vê, que a gente chama de estrato córneo, que é rica em queratina, em várias proteínas que a gente chama de hidrofóbicas, ou seja, elas repelem água. É por isso que quando você toma banho, você não derrete e a água não entra no seu corpo, porque tem uma camada de gordura aqui que repele a água que você entra em contato. E isso faz parte dela ser uma barreira, né? E aí, se eu tenho uma molécula que gosta muito de água, por exemplo, já começa por aí, ela não vai conseguir passar bem. Então, eu vou precisar de alguma coisa nesse adesivo que, tipo, cata a molécula pela mão e fala, vem. Eu venho que eu abro a porta e você entra. E é muito usado etanol, alguns óleos, tem várias moléculas que a gente pode usar para isso acontecer. Então, essa é a primeira dificuldade. Como que a molécula interage ou não com gordura e se eu preciso acrescentar alguma coisa para fazê-la passar pela pele. Aí, a segunda dificuldade é que a própria pele tem enzimas e mecanismos para destruir moléculas. Porque ela é uma barreira, beleza. Só que aí passou alguma coisa que pode fazer mal. Então, ela tem ali de prontidão um sistema de defesa, como se fosse, fazendo uma analogia bem grotesca, como se fosse o nosso estômago, que tem ali várias coisas, um ambiente muito hostil, né? Uhum. Várias enzimas e o ácido, que destrói várias coisas que entram quando a gente come ou bebe alguma coisa. A pele seria mais ou menos a mesma ideia. Então, eu tenho ali células de defesa, eu tenho enzimas, eu tenho vários antioxidantes, eu tenho vários oxidantes, várias coisas que vão tentar segurar qualquer coisa que passe pela primeira barreira. E aí, conforme eu vou penetrando, esse grau de dificuldade vai aumentando, porque até eu chegar no sangue. Então, uma molécula tem que ser capaz de passar por todas essas camadas sem ser destruída. E aí, são pouquíssimas moléculas que conseguem fazer isso.
Lembrando que a função é justamente... Isso é importante pra gente não ter infecção o tempo inteiro, né? Então, é justamente por isso que tem tanta dificuldade pra chegar no sangue.
Exatamente. E isso acontece também no intestino. Também não são todos os medicamentos que a gente toma pela boca, né? Pela via oral, que realmente conseguem, né? Às vezes, a gente testa um negócio na célula... Nossa, que da hora isso aqui, vai matar o câncer dos bichos tudo. Aí você põe no bicho, a molécula não consegue sair do intestino. Então isso faz parte do nosso corpo mesmo e a gente tem que usar estratégias químicas para superar isso. Então duas, né, duas já dificuldades. E aí para fazer esse caminho também de conseguir atravessar, então vamos supor, a molécula escapa de todas as enzimas, de todos os sistemas de defesa. Mas para conseguir passar pela pele, ela tem que ter um tamanho. Porque a pele tem alguns poros, vamos dizer assim, né? Como se fosse um labirinto, esses labirintos têm um tamanho delimitado. Então, se a molécula tiver mais do que 500 daltons, dalton é uma unidade de medida de peso de molécula, como se fosse o nosso quilo, só que para a molécula, que é muito menor.
Uhum.
Então, se a molécula tiver menos de 500 daltons, a chance dela passar é maior do que uma molécula grande, mas também não é garantia, né? Então, são pontos que a gente tem que colocar. Então, a gente tem que ter a característica dela ser capaz de interagir com água ou com óleo, dela ser capaz de difundir pelo tamanho dela e de ela ser capaz de se manter estável diante dos mecanismos de defesa da pele, tá? E aí, não são todas as moléculas que vão conseguir fazer isso, como eu mencionei. E eu queria dar até um exemplo que até é absurdo. O paracetamol, que a gente usa muito, né, pra, tipo, febre, dor no corpo e tal, ele nunca poderia ser utilizado como adesivo. Porque pra ele ter o efeito como adesivo, a gente teria que ter um adesivo de 6 metros quadrados.
Apenas.
Pra ele poder... Apenas. Porque isso é um outro parâmetro. Por que que o salompas tem um tamanho? Por que que o adesivo de anticoncepcional tem outro tamanho? E o adesivo de nicotina tem outro tamanho. A área do adesivo também tem relação com a dosagem, com quanto eu consigo entregar de medicamento por adesivo. Então, para cada medicamento, para cada molécula, tem um cálculo, existe uma fórmula farmacêutica para isso, em que eu calculo qual tem que ser a área ideal para eu entregar a quantidade de medicamento adequada para aquela pessoa, para aquele tratamento. Então, também não é simples assim, vou fazer um adesivo que é pequeno e ninguém vai ver, e aí beleza, bola para frente, e, sabe? A aspirina também é outra molécula que não poderia ser usada em adesivo. Precisaria de um adesivo de 22 metros quadrados para entregar a dose de um comprimido. Então, você imagina, você enrola a mesma pessoa no adesivo de aspirina. Então, assim, 22 metros quadrados é quase um micro apartamento, né? Então, não dá para você simplesmente transformar qualquer molécula e qualquer tamanho de adesivo para entregar com as substâncias. Então, são parâmetros bem determinados.
Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse caso dessas vitaminas sendo diferentes, elas teriam que ter também tamanhos diferentes, então?
Provavelmente, porque se você...
De superfície.
Provavelmente. De acordo com a dosagem diária e com a capacidade de absorção de cada uma, eu teria que ter tamanhos diferentes de adesivo para cada uma das substâncias que eles alegam que tem em cada um. Porque a absorção vai ser diferente.
Gente.
Exato. Então, se você olhar a formulação de adesivos, você vai ver que não tem muitos fármacos. Vão ter, assim, tipo, dois fármacos, assim, no máximo. E aí, as substâncias coadjuvantes ali, que vão ajudar o fármaco a entrar na pele. Caso contrário, não vai ter, entendeu? Porque você não consegue colocar todas elas no mesmo parâmetro tão fácil.
Entendi. E aí, então, quer dizer que, tipo, colocar mel e a mesma coisa com com outras coisas não funcionaria.
O adesivo de mel deve ser ótimo pra matar a mosca. Sabe aquele adesivo que a mosca gruda? Ai, gente, então, é isso.
Precisaria, então, de um peso, de um tamanho, né, de molécula, de um peso pra isso, pra isso passar.
Você teria que ter uma análise de cada molécula isoladamente. E a partir disso, você determinar qual seria o tamanho ideal do comprimido para entregar a dose diária recomendada daquela substância.
Entendi. Então, sem chance, né?
Tem um aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 compostos diferentes listados, tudo num quadradinho só. Então, a chance dele conseguir entregar...
Talvez não funcione, né? E você tem babado sobre isso, mulher?
Então, eu tenho alguns babados. Por quê? A gente estuda, né, gente? A gente lê artigo, a gente faz os rolê tudo. E aí, todas essas informações eu vou deixar com a Lorela. Depois os artigos que eu usei pra ela poder disponibilizar pra vocês. Tem uma grande revisão de adesivos transdérmicos. E aí, tem algumas revisões, porque assim, eu revisei, né, o conteúdo disso de forma geral. E aí eu fui procurar ver se tinha artigos sobre adesivos de vitaminas, né? Pra ver se a gente tinha já respaldo científico pra isso. Porque aqui no Brasil é novidade. Mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, parece que tem desde 2018. Não sei se você chegou a ver essa informação.
Não.
E aí, existem artigos. Não são muitos, são bem poucos. Todos os que eu li, se eu não me engano, eu acho que todos eram sobre vitamina D. E alguns tinham alguma vitamina a mais, eu não lembro agora de cabeça. É, mas tinha um muito interessante em que eles comparavam e usavam essa forma. Então, olha só, o racional de se utilizar vitamina em adesivo. É, pacientes de cirurgia bariátrica têm dificuldade de absorção de nutrientes e de comer, né? Depois você com certeza sabe explicar isso melhor do que eu. E eles tentaram ver se essa forma farmacêutica de entregar a vitamina no formato de adesivo seria melhor para esses pacientes, porque se eles poderiam se beneficiar, né, dessa forma. E foi justamente o contrário. Então, eles dividiram os pacientes de bariátrica em dois grupos, dois grandes grupos. Um tomou comprimido, que tradicional, que a gente já conhece, e o outro usou os adesivos. E os pacientes que tinham o adesivo começaram a ficar com deficiência de vitamina, porque eles não estavam conseguindo receber a vitamina na mesma quantidade que quem tomava o comprimido. O que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que não é a melhor forma de entrega de vitaminas, porque provavelmente tem uma barreira física importante ali que não deixa que atinja a concentração que a gente precisa. Então, tentar vender isso como a forma definitiva, prática e rápida de você suplementar todas as suas vitaminas é muito arriscado, né?
Sim, e acho que assim, o pior de tudo, de todas as propostas, é justamente o negócio meio apelativo, né? Porque ainda se fosse, sei lá, a gente vai fazer por saúde, pra evitar, por exemplo, que você tenha que tomar cápsula, mas é um negócio que ele é oferecido pra coisas que a gente já sabe que não tem alegação, nem que for comido, suplementado com cápsula e com nada, né?
Exato, e aí a gente vai falar duas coisas, né, Lorela? A gente vai falar dos estudos que a gente foi procurar, né? Porque assim, veja, eu não tenho problema com as empresas ou as pessoas querendo fazer coisas diferenciadas. Uhum. Cada um faz aquilo que quer, cada um compra o que quer, cada um usa o que quer. Tipo, caguei, não tô nem aí. Mas a empresa que vende um produto alegando que existe respaldo científico e tentando enganar o consumidor de que aquele respaldo científico existe e é verdadeiro, aí a gente tem um problema, porque isso é propaganda enganosa, isso envolve diversas instâncias, inclusive jurídicas, né?
Sim.
Porque eu tô afirmando ali um efeito científico, eu tô afirmando que tem evidência, e aí quando você vai ver as evidências, tem três links.
Não, isso é importante links. Deixar claro que na hora da venda, eles têm algumas perguntas, né, no site.
Isso.
E uma delas é, existe evidência científica? E eles colocam como
Exatamente.
Se existisse evidência científica. Mas continue.
Exatamente. Não, e aí, me complemente. Eles falam assim, sim, existe, e estão aqui os links que comprovam que existe. Então, assim, olha só como é grave essa afirmação. E aí, você entra no link, aí um link é uma correção de documento, que não tem nada a ver com vitamina. Então, assim, gente, é real, é uma nota. Sabe assim, gente, corrigimos a linha 382 do documento Y no dia tal, sabe? É esse o link.
Em inglês, é importante dizer que essa barreira de dificuldade foi colocada. Então,
Exato.
Também é um outro jeito de você inibir, né?
E é um link de um site real, de um órgão regulatório real, né? Então, assim, também tá... Tem toda uma tramóia aí por trás. O segundo link é uma normativa do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, explicando quais são os parâmetros que precisam ser atendidos para quem quer desenvolver formulações no formato de adesivo. Então, assim, não é sobre vitaminas. É qualquer pessoa que quiser fabricar medicamentos no formato de adesivo, tem que seguir aquelas regras. São simplesmente regras de fabricação e qualidade. É só isso. É um guia, tá? Então não tem nada a ver com vitamina.
É tipo, eu quero abrir um restaurante, não pode jogar comida no chão
isso.
E nem botar a mão dentro da panela e aí dizer que esse restaurante tem comprovação científica porque
Exato.
Ele segue normas da Anvisa.
Olha, tá vendo? Essa norma da Anvisa diz que o restaurante de comida, sei lá, congolesa é a melhor que existe, entendeu? Não... É uma extrapolação um pouco complicada. E aí o terceiro link talvez seja o meu favorito. Porque o terceiro link... O terceiro link era de uma dissertação de mestrado. Então assim, opa, temos... Né, parece que temos um caminho científico por aqui. E aí a moça se descreve na dissertação de mestrado dela, que ela tentou desenvolver uma formulação desse tipo de adesivo, só que usando uma formulação nanoestruturada, né, com tipo nanopartículas de vitamina D. Então você fala, olha, parece que temos algo bom por aqui. Porém, gente, o negócio foi feito como? In vitro. Ou seja, no tubo de ensaio. Nunca chegou na pele de uma pessoa. Então, assim, respaldo científico zero, sabe? Como que eu vou afirmar que o negócio...
E pior, um adendo ainda sobre isso é que, além de só ser in vitro, no próprio estudo ela concluía que você só conseguia chegar a doses de 600 unidades por dia. Porém, o suplemento que tem a vitamina D, ele tem, se não me engano... Peraí que eu tenho 10 números.
Mil.
Ele tem 10 mil unidades.
Ele afirma que entrega 10 mil unidades, sim.
Não, e assim, o estudo que ele próprio citou diz que não se passa in vitro além de 600 por dia. É. Então, assim, algo de errado não está certo.
Exatamente. Então, assim, eu vou repetir. Cara, você quer usar o que você quiser? Usa o que você quiser, tá tudo bem, sabe? Seja feliz, quer... Ai, a água alcalina radioativa da fonte do genésio. Mano, sabe? Siga seu coração. Mas uma empresa falar, fazer esse tipo de alegação, enganar o consumidor, é o que me deixa mais irritada, porque você não pode simplesmente enganar as pessoas dessa forma, entendeu?
Sim, e no meu Instagram agora, depois que eu comecei a pesquisar isso, eu não sei no seu, mas o meu tá o tempo inteiro com publis desses adesivos.
Aparecendo
o tempo
propaganda.
Inteiro, é. E aí, tipo assim, ai, você. E os caras que eles escolheram pra fazer a publicidade é tipo assim, ai, você já viu o meu jeito de rejuvenescer minha pele? E aí, tipo, o cara tá com adesivinho assim, tipo, querido, você tem 20 anos, você vai rejuvenescer o que aí? Você quer voltar com 5 anos de idade?
Rejuvenescer minha bunda, né? Porque, pelo amor de Deus.
Berçário.
Não, e aí, isso foi muito bom você ter feito esse gancho, porque eu quero falar justamente sobre esse aí, do rejuvenescer a pele. Ele contém 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Um desses componentes é colágeno. Colágeno nos pensando, Lorel. O outro é uma coenzima chamada coenzima Q10. Aí tem queratina. Aí tem um negócio chamado fitessence wakame, que, sei lá, é um extrato de planta.
É uma alga.
É alga, isso? Bom, então é um extrato dessa alga.
Eu nunca tinha nem ouvido falar esse trem.
Também não.
Eu tive que pesquisar para esse momento.
Eu até procurei no Google, tipo, pose molecular e tal, mas não achei nada. E aí, o último item é o mel de manuka ou manuka, não sei qual é a melhor pronúncia para essa palavra. E aí, se vocês estão aqui com a gente desde o começo, vocês me ouviram dizer que para as moléculas conseguirem passar a barreira da pele, elas precisam ter menos que 500 daltons. Então, daltons sendo a unidade de medida do peso das moléculas. E aí, eu queria compartilhar com vocês o peso dessas moléculas aqui. Vamos lá.
Robson, põe uma música bem de suspense agora.
O colágeno tem aproximadamente 300 mil daltons.
Nossa, que tranquilo!
Tranquilíssimo. A coenzima Q10 tem 863 daltons. A queratina tem entre 44 e 66 mil daltons. A alga, como é um extrato, a gente não tem nem como mensurar o peso dela, porque tem muitas coisas misturadas. E o mel de manuka tem 130 daltons. Então, o mel, teoricamente, poderia passar. Porém, dificilmente um açúcar como o mel vai conseguir penetrar a pele. E aí, eu emendo, Lorela. E aí, me ajude neste momento. Você, meu querido, que tá aqui, que acompanha o trabalho dessa... musa da nutrição, que acompanha o Nutricionista Cientista. Você já viu a gente dizer que colágeno, quando você come, né? E aí não interessa se você come gelatina, se você come o tutano do boi, se você come carne, se você come ovo, se você come suplemento de colágeno, não interessa como. Ele vai passar pelo seu estômago, ele vai ser quebrado, totalmente quebrado, e ele não vai pegar um trem direto para sua pele, para preencher a sua ruga. Isso nunca vai acontecer. A célula, ela olha para aquele colágeno que você comeu e ela fala assim, meu querido, você comeu colágeno? Que bom para você. Porque agora eu vou usar isso
Vamos
aqui como
quebrar em aminoácidos.
Como eu quiser, entendeu? Vou usar como eu quiser.
Sim.
Então assim, não, comer colágeno já não é garantia que ele vai reencher suas rugas. E aí, os caras quer que a gente acredita que botar o colágeno num adesivinho desse tamanho, no seu punho, vai fazer o colágeno não só atravessar a sua pele, tendo 600 vezes o tamanho necessário, nem sei se eu fiz a conta certa, 600 vezes o tamanho necessário pra poder passar na pele, e ele não só vai fazer tudo isso, como ainda vai chegar na sua cara.
É o Waze! É o Waze biológico.
É o Waze!
Não, é um... E assim, ó, é tão bizarro, porque é tipo você querer, sei lá, enfiar um elefante pela porta de um carro. Isso não entra, não tem como, não dá.
E assim, mesmo que ele passasse pela pele, vamos dizer, ai, não, existe um milagre divino, tem um buraco na sua pele, ele passou. Gente, a sua célula, ela olha pra ele e ela caga, porque ela não capta colágeno pronto. Ela joga, ela fabrica o colágeno fora dela, justamente porque ele é grande demais. Ela não vai pegar.
Sim.
Ai, que complicado, né?
Nossa, é tão frustrante, né? Porque assim, a gente faz um trabalho tão grande de... Justamente desmistificar essas coisas, e aí o marketing é tão grande contra isso que você se obriga a de novo explicar coisas, porque agora eles estão indo por caminho. Já não. Tá, pela cápsula não funciona, mas pela pele funciona, o que é ainda pior, né?
Não, existem até procedimentos que você faz na pele, né, por fora, que estimulam realmente mais o colágeno, mas assim... Você gera uma lesão na sua pele, né?
É que você regaçou a pele.
Você regaçou, você cagou sua pele inteira. E aí a célula fala assim, desgraçada, eu vou ter que fabricar colágeno de novo. Nessa caralha. Sabe? Então, tipo, a pele tem que se regenerar. E por isso forma colágeno. Não é porque você botou colágeno na sua cara, sabe? Então, é muito complicado fazer essas afirmações. Eu tô ficando um pouco pistola, vou me dar uma controlada.
Até uma coisa interessante, existe um limite genético determinado, tanto para o seu envelhecimento, que é uma das outras propostas maravilhosas. Então a gente envelhece de acordo com a nossa genética, as nossas rugas aparecem de acordo com a nossa genética, o nosso cabelo cresce de acordo com a nossa genética. Então vamos dizer que você vai estar ali em 100% do seu potencial, e 100% do seu potencial vai ser ter uma ruga a cada 10 anos. Se você comer pior, você vai ter uma ruga a cada 5 anos. Mas não quer dizer que se você suplementar, você vai ter uma ruga a cada 20 anos. É completamente Exato. Diferente você ultrapassar a sua barreira genética para produção. Não, e o pior... Ai, Laura, você quer ver o que me deixa pistola? É o do anti-aging, velho. Ô, oh, esse me dá um negócio, porque assim, a gente vive...
Ele reconstrói telômeros, né? Por isso
não,
que é
exato. Não, exatamente. Ele reconstrói telômeros. E assim, eu acho que uma frase que eu sempre falo quando alguém me pergunta sobre essa questão de regeneração, eu falo, querido, nasceu, você tá morrendo. Nasceu, você tá envelhecendo. Não tem essa de voltar. Quando a gente tá envelhecendo, a gente basicamente tá reduzindo a nossa capacidade de recuperar células, né? Então elas vão morrendo. Quando você é jovem, você tá ali, vai, produz mais um monte. E quando você vai envelhecendo, você não produz mais tanto assim. Aí você pegar e falar pra mim que um adesivo que tem vitaminas e minerais vai fazer você rejuvenescer, é um negócio assim que é tão longe de realidade, ainda falar que isso é embasado com evidência científica. E outra coisa, pra ter a evidência científica disso, você teria que ter evidência científica sobre cada um daqueles componentes, e não sobre o adesivo.
Exatamente.
Então assim, o adesivo ele tem, mesmo que fosse, tá, passa pela pele, certo, mas aí passa pela pele uma coisa que não tem evidência, que mel? Como o mel vai melhorar, sabe assim?
Mano, mas eu não entendi nada desse mel. Não, e aí te digo mais, não só tem que ter evidência de cada uma das coisas separadas, como tem que ter também a evidência de que elas juntas no adesivo vão continuar tendo a mesma função que elas têm separadas e vão continuar intactas, né? Tipo, ali no adesivo. Porque pode acontecer uma interação entre as moléculas no adesivo e uma inativar a outra.
Sim,
então,
sim.
Tipo, sabe?
É, não, é um negócio, é tão longe de tudo, assim. Não, e aí fora as outras propostas, né? O anti-aging, ele tem, então, xantona, que é um polifenol, pra quem não sabe, é um bioativo que atua realmente como antioxidante, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Ele tem vitamina E, antocianina, vitamina C e glutationa. E aí, o que, que eles falam? Eles falam que essas substâncias, por serem antioxidantes, contribuem e fazem você rejuvenescer. E aí, eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que não é porque uma substância causa um efeito, né? Ela faz um efeito antioxidante realmente. Ai, tá, glutationa tem esse efeito, tem comprovação científica. É, não é porque ela faz esse efeito que esse efeito será exatamente usado a favor do seu rejuvenescimento. Imagina que você tá com a imunidade mais baixa, né? E aí o seu corpo, ele vai ficar captando tudo que é vitamina, mineral e bioativo que cai ali. Você não vai rejuvenescer se a sua imunidade tá baixa, meu querido. Então, existem todas essas questões, né?
Não, e digo mais, pra quem não tá familiarizado com como um antioxidante funciona, o nosso metabolismo, ele tá o tempo todo produzindo moléculas que são oxidantes e que elas são parte importante do nosso metabolismo. Só que o excesso delas nos faz mal, danifica as nossas células, contribui realmente pro envelhecimento e tal. Mas o nosso corpo tem um sistema próprio antioxidante. É claro que a gente também tem que manter uma alimentação saudável para que isso se mantenha estável, mas o nosso corpo é capaz de produzir os próprios antioxidantes. Se ele não produzisse, também a gente morreria, não é mesmo?
Sim.
Ai, nossa, não comi
três
minha
meses
dose
de
vitamina E. Exatamente. Não comi minha dose de vitamina E hoje. Pronto, vou morrer amanhã porque meu corpo não consegue conter essas moléculas oxidantes. Não. Ele consegue conter. E o antioxidante, ele é tipo uma molécula suicida. Ele vai, ele interage com o oxidante e a partir disso ele começa a perder sua capacidade antioxidante dependendo da molécula. Algumas moléculas conseguem se regenerar, então tipo ela vai, oxida, volta e a gente mantém um estoque delas funcionando, mas outras não. Outras elas vão ser meio que inativadas. E aí, gente, se o negócio entrar aqui na sua pele, até o caminho chegar pra ele ir lá na sua cara te rejuvenescer, ele já interagiu com um monte de oxidante no caminho e ele já foi inativado, entendeu?
Então, sabe aquele xingão que você tomou do teu chefe hoje, que fez um monte de radical livre aí? O adesivo já teria ido pra ele, entendeu? E não pra te rejuvenescer, ele iria pra...
Exato.
Não, são alegações, assim, muito complicadas, porque justamente envolve uma noção muito errada de que a gente escolhe para onde vão as coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender em biologia é que não se escolhe para onde vai nada. Então, o corpo, ele pega segundo demanda. Então, ai, tá ruim de colágeno, eu preciso produzir porque eu fiz um corte gigantesco, você vai produzir colágeno. Mas não é, tipo, quanto mais melhor. O corpo, ele não age assim, tipo, quanto mais melhor. É quanto minha necessidade tá aqui, eu vou usar, né?
Exato, o corpo faz tudo certinho, porque... se você faz coisas que você não vai usar, mano, você tá gastando energia à toa, o corpo não faz isso. Seu corpo, ele é programado pra fazer o mínimo de esforço necessário pra sobrevivência. Então,
exato.
Não adianta, essa de quanto mais melhor, você tá fazendo um xixi caro, ou no caso, botando um adesivo na pele cara.
Ah, sim.
Deixa eu fazer um outro comentário que eu esqueci. Esses adesivos, eles podem, inclusive, causar dermatite por conta da resina ou da própria substância que cola. Tem muitos relatos de dermatite causados pelo adesivo em si e também pelo uso de substâncias que não deveriam interagir com a pele. Elas podem acabar desencadeando algumas reações alérgicas ou de irritação e você ter que parar e descontinuar o uso. Então, fique atento. O Salompas é um ótimo exemplo. Ele é ótimo para aliviar algumas dores, mas ele pode causar uma irritação, uma dermatite pesadíssima em muitas pessoas. Então, é outro problema.
É porque, assim, em teoria seria uma via de administração excelente, né? Você não teria que... Imagina uma insulina por adesivo. Você não teria que ficar se picando,
não,
por exemplo, ou coisa assim. Mas nem tudo é como a gente gostaria que fosse, né? Não pelo menos em 2021.
Quem sabe daqui uns 100 anos, né?
Quem sabe. E até a gente tava falando sobre essa questão de antioxidante, falando dos via oral mesmo, que tem um monte de gente que compra chá e suplemento de antioxidante. Existem estudos apontando que suplementações de antioxidante também são maléficas no sentido de reduzir tua capacidade de produção natural e acabarem mais piorando o seu estado do que ajudando. Justamente porque o corpo trabalha num equilíbrio sensacional. Se tem muito, ele para de produzir, ele para de reagir. Se tem pouco, ele começa a produzir mais. E isso acontece também com reação de oxidante, radical livre, coisas assim, né? Então, esse primeiro, gente, é o maior balela. E o segundo parece o primeiro.
Não, e assim, a glutationa das suas células, as suas células que produzem glutationa pra caramba, olharam pra esse adesivo e falaram assim, mano, só uma piada pra você. Tipo, tô aqui fabricando glutationa, que nem uma maluca.
Exatamente.
Você me botando adesivo de glutationa, me respeita. Exatamente.
Não, é bizarro. Esse primeiro, assim, foi sensacional. Aí tem um outro, Laura, que ele baseou-se no que há de mais efetivo e moderno no mercado pra ser usado na aplicação do adesivo. Eles têm ação antioxidante, ajudando a retardar os efeitos dos radicais livres no corpo e a reforçar a imunidade através das vitaminas presentes na composição. Acho que, de repente, a gente podia dar um disclaimer de como a imunidade age.
Então, gente...
Então, esse daqui, inclusive, é o da treta da vitamina D. Porque, veja bem, se não passa 600 em in vitro, aqui tem 10 mil. E aí ele tem também vitamina K em duas formas diferentes... Vitamina C e glutationa também. E realmente, esses são antioxidantes muito importantes. Porém, quanto comidos em quantidade adequada na sua dieta?
Não, eu ia comentar que o seu sistema imunológico, ele inclusive atua muitas vezes por oxidação, fabricando oxidantes. Porque, principalmente bactérias, para a gente eliminar, as nossas células de defesa precisam produzir oxidantes. Então, se você também comer oxidante demais ou botar antioxidante demais no seu corpo, você vai tirar esse equilíbrio, você pode dificultar a sua atividade imunológica. Né?
Sim, então, e outra, no fim, é aquilo. Você dizer que esses nutrientes, né, eles vão ser direcionados direto para sua imunidade, é muita falta de estudo em fisiologia, porque realmente as coisas serão direcionadas para onde precisam ser direcionadas. E outra, não existe evidência científica nenhuma de que isoladamente esses nutrientes ajam na imunidade. Então, é importante também diferenciar aqui um nutriente que esteja envolvido numa resposta imunológica, não necessariamente quando suplementado vai melhorar essa resposta imunológica, porque depende
Exato.
De tudo que você fez na sua vida antes, né? Não adianta, tipo, você botar um adesivo e ficar comendo terra, lambendo corrimão, não vai resolver sua vida.
Não, não, perfeito, porque assim, você saber que ele tem uma atividade, por exemplo, a vitamina D e a vitamina C, você saber que elas têm uma atividade importante na imunidade e que quando você está com deficiência dessas vitaminas, o seu corpo não consegue funcionar direito para se defender, é uma coisa. Aí você dizer que você suplementar essas vitaminas sem que você tenha deficiência para isso aumentar a sua imunidade é outra coisa completamente diferente.
Fica muito simplista.
Exato, e vitamina não é um negócio que funciona também no quanto mais melhor, igual você falou. A gente tem casos de hipervitaminose, que é quando a gente tem excesso de vitamina no organismo. A vitamina tem que estar sempre no equilíbrio, porque a falta é ruim, mas o excesso também é ruim.
Exato.
Então não dá pra simplesmente
ignorar isso. E você sabe que até uma outra coisa importante é que, assim, o sistema imunológico, a resposta imunológica, né, o arranjo que você vai ter ali contra o antígeno, ele depende também do aporte calórico da dieta. Isso é muito importante. Então, assim, os estudos em nutrição e imunologia, eles são até que relativamente recentes. Foram em, tipo, 1980, que começou a se falar. Então é extremamente recente, porque minha mãe já tinha 20 anos nessa época, então é um negócio recente. E aí o X da questão é que a gente sabe que calorias são muito importantes para o sistema imunológico, justamente porque define ali o uso de energia e tudo isso. Então, se você pega uma pessoa desnutrida e cola um adesivo nela e fala, vá Pokémon, lute contra todos os antígenos que você achar, é muita ilusão. Então, assim, dá uma sensação de que, tipo, ai, agora estou protegido, vou tirar a minha máscara, pois estou com o meu adesivo, o que é completamente falso, não faz o mínimo sentido. Você tem aqui a falta de um monte de nutrientes que também são usados em cascata de imunidade, e aí você simplesmente joga, tipo, lança lá, esse é pra imunidade, mas sem ter nenhum rigor e cuidado. Porque, assim, um dos problemas que eu achei Eu não vi, pelo menos, eu não sei se você chegou a ver, eles não falavam nada de manter uma alimentação. Você chegou a ver alguma coisa, tipo, mantém uma dieta adequada, alguma
não.
coisa assim? É, eu também não vi
não,
nada.
Em nenhum dos lugares que eu procurei, não vi nada sobre isso.
Até a sibutramina, que é da... Como que o pessoal chama? Da conspiração da indústria farmacêutica? Como que é?
Da Big Pharma.
Da Big Pharma.
Da indústria farmacêutica.
Até ela
da Big
fala...
Pharma.
Que você tem que fazer dieta, fazer exercício, entendeu? Sim. E aí, tipo, um adesivinho. Não falou nada sobre
pois
isso.
É, bicho.
E as publis são piores. E aí, vou te falar, eu entrei ainda numa publi pra ver o comentário, né? Claro que era um monte de gente. Ai, lindo, quero, preciso. E aí, eles estavam respondendo os comentários de, tipo, mas isso não funciona. Aí, eles... Depois eu posso mandar prints. Aí, eles respondiam, funciona sim, tem evidências científicas. Eu, oxe, gente, isso não tem evidência científica. E aí, assim, eles direcionam pro site, vá ver as evidências científicas, que são uma frase...
E aí são aqueles três links que a gente...
Gente, vocês só melhorar esse marketing.
Não, subestima total a capacidade do consumidor, né?
Sim.
Assim, e aquilo que você falou da barreira da língua é muito importante. Porque, beleza, a gente tem a formação que tem, a gente tem conhecimento de como funciona os estudos científicos, a gente tem conhecimento da língua inglesa. Então, pra gente ver que aquilo era uma farsa, foi muito fácil. Mas pra maioria das pessoas, isso não vai ser fácil. É, então,
sim.
Isso pra mim é o que eu acho mais absurdo. Então, cara, você quer vender alguma coisa que você acha que pode funcionar? Faz direitinho, sabe? Faz os estudos. Mas não vem com referência porca me dizer que tem evidência científica, entendeu?
Não, e é triste porque me parece... Eu não sei, você deve ter essa sensação também que, tipo, a picaretagem, ela entendeu que o público está mais exigente e ele exige agora respaldo científico sobre as coisas que estão sendo apresentadas e agora eles dão qualquer coisa.
Sim.
Eu não sei se você lembra daquele lance, não vou falar o nome da pensadora contemporânea que passou do jejum de 5 dias lá, e que ela
sim.
colocou o site em alemão de um congresso. Tipo, quantos por cento do Brasil, que é o teu público-alvo, fala alemão,
sim.
sabe, cara? Então, assim, essa barreira justamente.
Não, e essa mesma pessoa, ela, quando falou das bactérias lá, né, da microbiota,
nossa.
Ela colocou, ela mandou 29 artigos, tipo, olha quanta evidência tem. E eu tive o quê? A pachorra de abrir um por um. E nenhum deles dava respaldo algum para as afirmações que ela falava. Então, realmente eu vejo muito esse movimento de tipo, ai, tem respaldo científico, tem evidência científica. E na verdade não tem, né? É só realmente uma enganação do consumidor. E aí o que você falou sobre a questão da dieta é muito importante, porque você engana a tal ponto que a pessoa pode se achar que, ah, nossa, beleza, eu tô suplementada, não preciso nem comer hoje, então eu consigo emagrecer, posso fazer jejum, posso comer só essa saladinha, e aí ela passa o dia com 800 calorias e um adesivo.
Sim.
Entendeu?
Sim, dá uma sensação de segurança. E eu digo mais, eu acho que isso ainda vai abrir precedente pra coisas desse tipo mesmo que você falou, de tipo, faça jejum e começa a grudar coisa em você e você vai estar super bem nutrido, e você venha fazer emagrecimento aqui com 300 calorias e tem evidência científica, né? O que é uma coisa
exato.
Muito, muito sem noção.
Não, e aí posso fazer uma pergunta honesta que...
Pergunta.
Eu sei o papel da vitamina K na coagulação.
Sim,
mas
sim.
Mas eu não tenho muito claro na minha mente qual é o papel da vitamina K na imunidade. Você sabe?
Então, também atua em cascata de coagulação, mas assim, existem evidências ainda não sensacionais de que atue realmente diretamente na imunidade. Ela atua na imunidade, vamos dizer, fazendo a casquinha do machucado que você não vai deixar entrar mais
porque,
coisa lá fora.
É, ela faz parte da cascata de coagulação, mas
sim.
na imunidade em si eu nunca tinha visto afirmações.
Mas é que eles pegam, por exemplo, eu acho que é o de beleza mesmo, que tem coisas que não tem evidência mais zero, nem pra nada, sabe assim, nem pra nada. A gente vai falar ainda. A gente tem o terceiro, que ele é para te dar energia e disposição. eles dizem o seguinte, que os seus componentes auxiliam na concentração e disposição física e mental, mas não apenas isso, segure-se onde estiver. Ajudam a estimular o metabolismo através de suas propriedades termogênicas e desintoxicantes. Combustão espontânea, tivemos hoje.
O fígado chora.
E aí eles usam muito essa falácia do metabolismo. Olha, eu vou te falar, em todas as coisas picaretas desenvolvidas pra nutrição, eu sempre vejo eles botando essa palavra metabolismo. Então...
E detox.
Sim. Como se o metabolismo fosse alguma coisa que fica ali parada te esperando, e se você não ativar ele, ele não vai fazer nada. Basicamente, gente, metabolismo é comer uma maçã e fazer o cocô dela. E o que aconteceu nesse caminho é metabolismo. É como você usou os nutrientes, como você construiu o músculo, é como você fez as coisas. Não tem nada de tão romântico.
Eu amei muito isso, é comer a maçã e fazer o cocô dela.
Isso é metabolismo. Não é romântico, entendeu? Não tem nada de romântico. E aí as pessoas ficam nesse negócio de tipo, ai, vamos acelerar o metabolismo. Você chegou a ver alguma coisa sobre a composição aqui?
Vi. Tenho, inclusive, pesos moleculares anotados também.
Gente, muito chique essa
mulher. E aí, o que mais me chama a atenção são duas coisas. A primeira é que a vitamina B12 tem um peso molecular de 1.355 daltons, ou seja...
O triplo.
Mais que o dobro do que o máximo que a pele consegue absorver. E aí, o extrato de chá verde também a gente não consegue peso molecular de nada, porque um extrato tem... tudo, né? Tem tudo que tem na planta. Tem tudo, na verdade tem tudo e não tem nada, porque, né? Não faz nada. Inclusive pode, se você, caso você não acompanhe o Nunca Vi um Cientista, a gente tem um vídeo em que eu explico justamente como o extrato de chá verde e outros extratos similares podem te intoxicar pesado, porque eles concentram muito a quantidade de substâncias ativas das plantas numa cápsula, que se você beber 2 litros de chá no dia, você não atinge aquela quantidade do extrato e você pode necessitar de um transplante de fígado. Como é o caso da história que eu relato no vídeo, porque o cara realmente precisou.
Daí eles têm cafeína, B3, B5... Na verdade, eles pegaram aquela bebida que te dá asas e transformaram em um adesivo.
Nossa, pode crer. Eu falei assim, mano, esse negócio tá parecido. Pode crer.
O que te dá asas, ele só não tem o extrato de chá verde e esse glucaronolactona. O resto ele tem tudo. Ele tem taurina, B3, B5, B6, cafeína. Então, basicamente, surgiu de uma ideia.
Minha nossa, pode crer.
É tipo, adesivo te dá asas. Só que não, né? Porque você precisaria conseguir entrar isso no seu estômago, entrar isso no seu intestino pra que tenha algum tipo de ação, né?
Minha nossa, gente, eu não tinha reparado. Eu falei assim, nossa, essa substância aqui, essa taurina, me lembra alguma coisa. Mas não consegui fazer essa associação na hora, você tem toda a razão.
Isso que eu acho que é o mais cachorro da situação. Existe evidência científica, por exemplo, de melhora, de estímulo mesmo do sistema nervoso central com todas essas substâncias, né? Com cafeína, com taurina e tal. Porém, quando elas estão no seu trato gastrointestinal, não quando elas não conseguem nem passar da sua pele. Então, basicamente, é ótimo.
Exato.
Para o adesivo, se ele tiver o interesse de ter mais disposição. se ele quiser, talvez para ele seja bom, mas para o ser humano que está aplicando ele, não tem evidência científica e nem funcionamento, né?
Não, e aí fora que assim... Tem umas alegações, tipo, vitamina B12 age como proteção natural do sistema nervoso central, auxilia no bom funcionamento do sistema sanguíneo e cardiovascular. Mano, não é que ela age como proteção, tipo, as células precisam dela, sabe? Tipo, se não tiver vitamina B12 no seu organismo, você tem doenças, você
Sim.
tem anemias, você tem mielites, você tem diversas coisas por deficiência. Mas não quer dizer que se você tomar vitamina B12 a mais do que você já come, vai proteger seu sistema nervoso central. É o que a gente falou sobre a questão da imunidade. A gente acaba voltando na mesma história.
E nem funciona em um segundo, né? Tipo, apliquei o negócio, tô ligadão. Uma outra coisa também que eu achei meio problemática é que ele não dá as doses. Ele só deu dose de vitamina D e K. Ele não fala pra mim se ele tem 0,002 microgramas de vitamina B12, né? E nem como isso vai ser colocado. Então, se você pegar uma bula de Evra, por exemplo, vai ter lá como quanto tempo isso vai estar no pico, em quanto tempo tudo. Eu não sei se vem uma bula dentro, posso estar falando enganada, mas não tem nada aqui. Não consegui achar nada, por exemplo, falando realmente.
Eu não vi isso também e eu tentei procurar registro sanitário aniversário, e assim, não sei se eu procurei errado, ou se realmente não tem, né, porque assim, eu não tive um tempo de fazer uma investigação mais a fundo, mas no que eu procurei, eu não encontrei registro sanitário, porque no registro a gente teria alguma bula, mas, qual que é a sacada? geralmente esse tipo de produto acaba sendo registrado como alimento. E aí, como alimento, eles não têm obrigação nenhuma de provar essas alegações. Mas eles também não podem fazer essas alegações.
Então, mas que alimento é esse, gente?
Não, pois é.
Eu até fiz uma analogia que se a pele tivesse todo esse poder mesmo de absorção, a gente absorveria nossas roupas. Tipo, opa, acordei sem calcinha, sem blusa. Minha tiara do cabelo foi engolida.
Imagina tomar banho.
Tipo, não tem.
Imagina quando eu tomasse banho,
gente. Não dava.
Nossa, tô sentindo o gosto do shampoo, o sabor pêssego que eu tô.
Então, esse também eu acho que é uma cilada. Acho que a Laura explicou muito bem que ele nem passa, né?
Não passa, pela coisa.
Agora, o melhor, o mais apelativo, o mais sensacional, que é o de beleza, né? Ele sempre escolhe muito bem as palavras, ele sempre fala que ele busca o que é de mais efetivo e moderno. E aí ele fala que tem exclusivos lá, o Nanopel, a coenzima Q10, o mel, ele contribui para a elasticidade e a hidratação da pele, auxiliando no clareamento de manchas.
Isso me intriga. As dermatologistas fazendo caramba de coisa na cara das pessoas para tirar as manchas. E bota isso e bota aquilo. Não precisa, né, gente? É absurdo.
Mas se você pôr o adesivo em cima da mancha, ela ficará imperceptível. Ninguém percebe o que está escondido.
Ai, cara.
Então, nesse aqui, eu acho interessante até a gente falar sobre a questão mesmo de... Gente, a gente tem que parar de querer rejuvenescer, porque a vida não vai rejuvenescer. A gente vai envelhecer, gente. Tem que aceitar isso. Gostaria de não ser a portadora dessa notícia? Gostaria, mas não dá. E aí, o grande X da questão é que é natural do ser humano reduzir espessura de pele, reduzir a captação ali, a produção de colágeno. Isso vai acontecer com todo ser humano normal. Só não vai acontecer com quem morre com um ano. Então, se a gente conseguiu passar disso, isso vai acontecer. E aí o grande X da questão é que não tem como você pegar um trem que você cola na sua pele com uma molécula, você falou aí, a maior de colágeno, né?
300 mil.
Pronto, 25 mil vezes acima do que dá pra você ter ali absorção e falar que isso vai funcionar pra elasticidade de pele. Isso... propaganda enganosa, eu diria.
Sim,
é que daí eles botam umas palavras muito safadas, tipo pode. Essa palavra exime os caras de culpa.
Auxilia, atua.
Então, assim, os quatro não tem como... não tem evidência. Não existe evidência de funcionamento. Nem deles sozinhos, nem de vitaminas por essa via de adesivo. E nem de que essas coisas funcionariam, mesmo que por cápsula, eu te digo.
Sim.
Te digo que mesmo por cápsula, numa absorção 100% aí, bonitinha, você não teria esses efeitos.
Sim, concordo plenamente, porque eu falo sempre isso. In vitro, no tubo de ensaio, você pode ter qualquer efeito de qualquer molécula. É, porque a molécula tá em contato total com a célula vai responder imediatamente, você consegue quantificar. Quando você passa para um organismo, é outra história. Você não precisa nem chegar no ser humano, você pode parar num rato.
Sim.
É, vai ser diferente, porque tem a boca, que tem enzima que degrada, o estômago vai ter enzima que degrada, o intestino vai ter enzima que degrada, aí ele tem que passar por tudo isso, chegar no intestino, atravessar o intestino, chegar no sangue, não ser degradado, passar pelo fígado, não ser degradado, circular no sangue e chegar nas outras células. Então, assim, o caminho é muito longo. E ainda você pegar alegações, que a gente sabe que são alegações de coisas de tubo de ensaio, e transformar isso numa alegação de um produto como esse, é muito criminoso até, eu diria.
Sim.
E aí, gente, se eu puder resumir esse rolê desse aqui específico de beleza, se quiser gastar dinheiro com coisas que rejuvenesçam a sua aparência, mano, guarda e investe no Botox, que dá mais resultado, entendeu? Porque...
encomenda um filtro de Instagram pra você.
Mas é, porque, cara, é muito... pelo menos é um dinheiro bem investido, que você sabe que vai esticar a sua
Não,
cara,
fora
entendeu?
Que o trem custa R$200. Se você for numa quitanda,
Sim.
qualquer lugar que você for, com R$200, juro, Pra uma pessoa, você compra todos os legumes e verduras de um mês. Você ainda sobra dinheiro, sabe?
Com certeza.
Sim, ainda sobra dinheiro. Então, o grande X da questão é que você pega alegações de coisas tão isoladas, assim, de que não existe comprovação de que vai direto pra aquilo. É bizarro. Eu não tenho nem o que dizer. É triste, ai, na verdade, gente, viu?
Não, e assim, o pior de tudo, na minha visão como farmacêutica, é que eles pegam algo que teria um embasamento científico, um racional científico, sabe? Que é, nossa, tem pessoas que não conseguem absorver por via oral, e aí administrar isso na forma de injeção é complicado. Uhum. Vamos tentar desenvolver uma formulação diferente pra ajudar essas pessoas. Então, o racional científico existe, só que eles transformam num produto bizarro e em alegações... de exatamente puro marketing, como você colocou. Então, tipo, porra.
Ó, tem até uma pergunta interessante aqui, Laura, da Ivana. Se a ingestão de colágeno hidrolisado em pó tem comprovação de benefícios para pele e articulação.
Ivana, o que acontece é que o colágeno é uma proteína, né? E você comprar ele hidrolisado significa que ele foi pré-digerido. Então, se você comprasse ele inteiro, o seu corpo faria com que ele ficasse hidrolisado numa vez que ele chegasse no seu estômago. Então, quando você compra ele hidrolisado, quer dizer que a empresa já digeriu ele pra você. Então, ele acaba virando os aminoácidos ou os peptídeos de colágeno. Só que, como a gente comentou, a hora que ele entra no seu corpo, tipo, mano, ele vai pra onde o corpo precisa, né? Então, não tem como garantir que o colágeno que você ingere vai resultar numa melhora da aparência da sua pele e melhora da aparência das suas articulações. E inclusive eu e a Lorela já discutimos a questão específica das articulações, porque eu fiz um tratamento articular em que o médico falou assim, olha, talvez tenha um benefício para você consumir colágeno, porque tem alguns estudos mostrando que tem, especificamente do colágeno tipo 2, algumas coisas benéficas, e aí quando a gente viu, na verdade, não era bem assim. Então era uma coisa, tipo, se ele for injetado na articulação, talvez ele tenha algum benefício diretamente. Mas se você consumir o pó, não tem como garantir que ele vai para a sua articulação ou para a sua pele. E aí, só antes de eu passar a palavra para a Lorela, só complementando que... ah, mas tem vários estudos que mostram que o colágeno foi mais benéfico do que o placebo para melhorar a aparência da pele ou melhorar a articulação. Tá. Os estudos compararam o colágeno com outra fonte de proteína. Então, compararam, por exemplo, o colágeno com whey ou o colágeno com uma dieta só de alimentos ricos em proteína. Porque se a gente não tiver essa comparação, a gente nunca tem como garantir que o que beneficiou a sua pele ou a sua articulação nesse estudo foi o colágeno em si e não simplesmente ter um aporte maior de aminoácidos disponível para o seu corpo trabalhar.
Sim.
Então pode ser, inclusive já existe um estudo que eu já li sobre, o que eu vi não era sobre envelhecimento, era sobre ganho de massa muscular, uhum, em que ele mostrava que ele comprava várias fontes proteicas, incluindo whey e colágeno, e o whey era a fonte mais rica, porque tinha maior variedade de aminoácidos, sim, disponíveis, e com isso as pessoas ganhavam mais massa muscular a partir do whey. Então, você dizer que tomar colágeno comparado com placebo melhora a sua pele é muito complicado, porque você não está comparando com outra fonte proteica e você não tem como afirmar que não foi simplesmente ter mais aminoácidos no seu corpo que fez o benefício.
Fora que, assim, muitos dos estudos que comprovam benefício de colágeno e botam foto e tudo são patrocinados por empresas que vendem colágeno. Uhum. Então, os maiores que a gente tem aqui no Brasil, que as pessoas adoram mostrar, eles têm patrocínio, ele tem conflito de interesse, que é uma coisa muito complicada, porque a gente já perde ali um tantão da nossa, sim, credibilidade, né?
E eu até acho que em algumas situações, o suplementar colágeno deve ser benéfico, mas assim, não dá pra a gente generalizar, né? Então, existe uma recomendação nutricional específica pra, de repente, suplementar colágeno. Da mesma forma que existe uma recomendação nutricional pra suplementar vitaminas. Isso existe, então é por isso que a gente tem esses produtos. O problema é você pegar esses produtos e generalizar e dizer que se você tomar aquele suplemento, você vai ficar mais jovem, sua articulação vai ficar mais saudável, seu sistema imunológico vai funcionar melhor, sendo que você não tem uma deficiência, né? Então, isso é complicado.
Eu acho que isso vale pra tudo, assim. Pelo menos eu não consigo me lembrar um exemplo que fuja, se tivesse pra me corrigir. Não existe nada que você possa direcionar pra uma coisa. Uhum. Então, tudo que você ouvir, ah, isso é pra rejuvenescimento de pele, uhum, isso é pro cabelo crescer, eu não consigo me lembrar de coisas que vão direcionar exatamente para a estrutura que você quer. Então, assim, a menos que você tenha medicamento, que daí ele, eu não sei falar sobre isso, mas que ele vai ter um órgão-alvo, ele vai ter lugares-alvos para ser absorvido, você não tem como garantir que nada que você coma vá para algum lugar. Tipo, ai, tal coisa você vai tomar e vai se converter em hormônio. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tudo que você ouvir na sua vida que vai ser direcionado para crescer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, possivelmente é balela. Porque os nutrientes não têm GPS. Acho que isso dá para traduzir bem. Esse é o resumo. Não tem como você falar, vou tomar colágeno para pele, se ele vai se quebrar lá dentro. Uma coisa muito importante, gente, eu sempre falo, tomar colágeno para rejuvenescer é tipo comer uma Brastemp esperando ficar com um tanquinho. Não existe isso. O que você come, não tem... Tipo, não tem nada a ver.
Eu perdi tudo, né?
Não tem, sabe? Não. Tipo, é muita ingenuidade você achar que o que você come é o que vira, sabe?
Sim.
Senão a gente comia maçã e fazia o cocô de maçã, gente. É tudo convertido lá dentro.
A gente repete muito isso aqui no Nunca Viu Cientista, que é... As pessoas às vezes mandam mensagem assim, tal coisa faz mal, tal coisa é saudável. O que é melhor, o que é mais saudável? Cara, o que é mais saudável é o seu estilo de vida, é a sua dieta. Não tem como eu dizer pra você que... E não tem como a gente afirmar nunca que um ingrediente ou um produto ou uma, sabe, uma substância, a gente não tem como afirmar que isso vai ser o vilão ou o mocinho da sua dieta. Tudo depende do seu equilíbrio, se você faz atividade física, se você segue uma dieta equilibrada, se você não faz atividade física, se você tem problemas genéticos. Então, assim, você tem um contexto em que determinadas coisas podem ser mais ou menos saudáveis pra você, mas que pra mim podem, as mesmas coisas podem ter efeitos diferentes. Então, não tem como a gente afirmar nada, sabe? Não tem como a gente generalizar.
Tudo na nossa vida é multifatorial. Ninguém envelhece só por um motivo. Você envelhece pela questão hormonal, pelo sol que você tomou, pelo cigarro que você fumou, pelo ranço que você teve dos cortes de verba para educação. Enfim, você envelhece por todas essas coisas. Tudo é multifatorial. Envelhecimento, teu cabelo cresce por um monte de fatores. Você desenvolve câncer por um monte de fatores. Porque isso é outra coisa. Tipo, cura o câncer ou isso dá câncer. Então, tudo é multifatorial. Não tem como você pegar uma parte. Então, por exemplo, envelhecimento. Uma parte... Um milésimo é o nutriente que você come. Não adianta você colocar o adesivo e fumar que nem uma caipora, beber gin todo final de semana, ser estressado, não vai resolver.
Sim. Ou então, tipo, acorda, come pizza no café da manhã, almoça hambúrguer com batata frita, toma um sorvete de lanche, janta cachorro quente e toma uma coquinha diet.
Sim, e aí aplica seu adesivo para ter mais
e
energia.
E aplica o adesivo.
Porque a disposição fica uma bosta, porque consequentemente você, né, não tem nada de nutriente. Sim, e outra coisa, né, me parece que esse conserto caseiro das coisas é muito problemático, porque, por exemplo, a gente sabe de uma série de condições de saúde que pode levar você a ter pouca energia. E aí, você tem uma anemia gravíssima, que você tá super mal, e aí você vai tomar, bota o adesivo e cura. Sabe, assim, não, gente, a gente tem que começar a normalizar, ir em médico, normalizar, fazer consulta com nutricionista, seguir gente decente.
Investigar por que você tá sentindo assim, né, gente, pelo amor de Deus.
Sim. Exatamente.
O Thiago perguntou aqui sobre creme anti-rugas, se eles também são balela. Eu quero só fazer um comentário que, porque assim, cosmético não é minha praia. Eu, inclusive, quando eu fiz a faculdade, eu não fiz as aulas de cosméticos, porque eu não gostava da professora. Aí, então, assim, eu não manjo muito. Eu tinha conflito de interesse. Nossa, ótimo, doutor. E assim, o que eu posso dizer, né? Aí eu vou recomendar aqui, se você me permite, um perfil aqui no Instagram que chama Oil Free. Então é o @OFOilFree. Vou até digitar aqui no chat já. E ele é especialista em cosmético, ele manja muito, muito mesmo. O que eu posso dizer é, pra pele manter uma boa aparência, é importante que ela esteja hidratada. E aí produtos, né, tipo hidratantes, cremes e tal, vão te ajudar a ter uma boa aparência de pele. Além disso, aquelas coisas tudo que bota nos cremes, mano, vai entrar no mesmo rolê. Eu sei que algumas têm evidência científica, mas a grande maioria delas não tem. E vai entrar nessa história do que a gente tá falando do adesivo, assim. Vai ser uma propaganda.
Não absorve,
muito boa,
né?
Pra algo. Exato. Então, eu sei que tem... eu compro o creme de rosto mais barato, que não me dá alergia.
Uhum.
Porque só pra manter realmente minha pele hidratada.
E eu tava vendo também que muitos desses cremes, eles têm uma... Me corrige, porque possivelmente eu vou falar coisa errada. Mas eles têm uma substância vegetal que quando seca, estica. E aí dá a sensação...
Existe.
De que você está rejuvenescido, mas lavou,
sim,
acabou.
Sim, existe. Existe um creme que você fica até abismado quando você passa. Tem umas várias propagandas maravilhosas mostrando tudo isso. E ele realmente estica, só que é exatamente isso. Ele promove um ressecamento esquisito, que a pele acaba ficando... Presta atenção quando você sai do banho muito quente, no frio, sua pele fica... Sim, né? Tipo, esticadaça. É o mesmo princípio. Então ele provoca, tipo, um ressecamento ali que acaba puxando a sua pele.
Isso, era
e, assim,
ele falava
sei lá,
que puxava.
Você vai fazer uma sessão de fotos. Sei lá, vou fazer uma sessão de fotos, quero estar diva maravilhosa sem nenhum pé de galinha. Cara, vai na fé, manda bala que funciona. Não quero gastar dinheiro com Botox. Tudo bem. Mas não acha que isso vai resolver seu problema de pé de galinha, porque lavou, acabou.
Gente, não, é chocante, né? Eu lembro que eu era dessas aí que, tipo, eu comprava um negócio, que eu falava, não vou botar Botox, mas eu vou cuidar de minha pele. Aí até que eu li um artigo explicando esse trem aí, eram tipo cadeias vegetais, eu não lembro. Eu falei, desgraçados, eu não tinha dinheiro para investir nisso, eu não tinha!
Não, e aí eu vou te contar que fazer faculdade de farmácia muda a sua vida, que você para de gastar dinheiro com um monte de coisa.
Não, eu agora só uso sabonete na cara, acabou, e base. O resto não tem, não existe. O meu skincare é lavar a cara com água, entendeu? Acabou.
Sim, não, eu também, eu tenho alguns problemas só de alergia, de sabonete, de cosmético, de creme em geral. Então eu fico ali, tipo, achei um que não me dá alergia, vou nesse. E aí é lavar a cara, passar um creminho pra hidratar. E é isso.
Já era. Menina, tem um que eu ganhei de uma paciente minha, que é de mulheres ricas, assim, que eu não teria coragem de comprar, porque ele é muito caro, mas eu ganhei, então a gente usa. Gente, o negócio esquenta a mão, mas fica parecendo que você botou uma luva. Eu falei, meu Deus, eu queria tomar banho nisso só pra eu sair assim, ó. Não sei
que
maravilhoso. O que tem. Mas eu falo que é o meu creme de mulheres ricas, aí eu dou pra minha mãe só um pedacinho assim, ó. Porque tudo é de mulheres ricas,
um
é pequenininho, né? Mas é mara.
Ah, sim, pra gastar mais. Eu tenho umas máscaras de argila de mulher rica também que eu ganhei de presente, que eu uso de vez em quando. Aí eu me sinto, assim, muito, muito atriz de filme, sabe? Tipo, eu boto,
sim,
a toalhinha no cabelo, aí eu faço... E aí, de vez em quando, o Bruno faz a skincare comigo, aí eu boto a máscara nele também.
Chique, chique,
aí,
muito legal.
Chique, e aí toma uma taça de vinho.
Não, é muito... Aí você automaticamente, naquele momento, cai 6 dígitos na sua conta. Acabou o momento, ele,
sim,
sai também. Mas não importa.
Não,
o que interessa é viver aquele momento com convicção.
Eu acho. Tudo bem que junto com aquela taça de vinho eu jantei pipoca, tudo bem. Mas, tipo...
Não tem problema. Não, o que importa é o sentimento, entendeu?
Exatamente. Ah, tem uma última coisa que eu acabei de ver aqui que eu anotei. O local de aplicação do adesivo vai influenciar no fluxo de penetração do medicamento. Então também tem isso. Dependendo de onde colar o adesivo, vai beneficiar ou dificultar.
Não vai funcionar.
Tem isso. Eu tive um hobby ano passado, que a pessoa da pandemia tava sem, né, sem poder sair de casa, começou a fazer umas coisas meio louca. E aí eu entrei num grupo de pessoas pró e contra vacinas dos Estados Unidos. E aí tem pessoas,
socorro,
de vários lugares lá, não só dos Estados Unidos. E aí teve uma mulher que fez um post lá falando assim: ah, e vocês acham que a gente precisa detoxificar depois de tomar a vacina da Covid? Aí eu, mano, por que que... Eu respondi, né? Eu falei assim: nossa, gente, por que que as pessoas ainda estão falando de detoxificar, sabe? Seu rim, seu fígado fazem seu trabalho muito bem, não precisa fazer isso. Aí a pessoa me respondeu e disse assim: Ai, olha, assiste esse episódio aqui pra você aprender sobre anatomia. E aí, era um episódio de uma série da Netflix. Ai. Não, nem lembro que série que era, mas era assim. A mina tentou me dizer que eu tinha que aprender anatomia vendo a série da Netflix. Eu falei assim, ah tá, eu tenho uma graduação, mas é um doutorado. Mas quem sabe anatomia é a Netflix.
Ai, cara, que não, coisa esse bizarra,
dia,
né?
Esse dia foi muito bom. Foi o dia que a pessoa tentou me dar uma carteirada com o episódio da Netflix. Foi muito bom.
Sim. Não, mas é sempre maravilhoso. Olha, inclusive, o Off-Oil Free apareceu. Hello, jovem. Estávamos falando de você, recomendando você.
Sim, recomendando o seu trabalho maravilhoso de cosméticos. Inclusive, ele tem uma série que chama Dedo no Creme e Gritaria. É muito bom. Muito bom.
Ai, gente, arrasou. Laura, olha, obrigada. Eu sei que você é super ocupada.
Obrigada,
disponibilizar
você.
A sua hora aqui. Amei. Imagina. Ter você aqui. Brigadão, viu?
Foi um prazer. Um prazerzão, de verdade. Espero que a gente tenha esclarecido as pessoas.
Ai, arrasou, mulher. Então, gente, guardem seus dinheiros. Guardem seus dinheiros. Causando seus... Guarde seu dinheiro pra comprar um pé.
Ai, bota na poupança pra você fazer um botox um dia, pronto.
É. Exato, isso, gente, pelo amor de Deus.